E agora nós vamos conversar com o Flávio Vicente. Flávio Vicente era secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá, ficou 2 anos à frente da pasta. Flávio é vereador eleito em Maringá e volta para a Câmara de Vereadores. Mas nossa conversa, no primeiro momento, é sobre a SASC. Uma secretaria que tem um papel importante no município, mas nós desconhecemos um pouco o serviço que ela presta e como é que estão as condições hoje da SASC. Flávio, boa tarde, bem-vindo aqui ao CBN Maringá, segunda edição.
Boa tarde, Gilson, é um prazer estar aqui com você na CBN.
Flávio, são 2 anos à frente da SASC. E sim, quais as avaliações que você faz desse trabalho em 2 anos? O que, que melhorou? Quais são os grandes desafios?
Olha, Gilson, a gente teve um compromisso, né, uma missão colocada pelo prefeito Pupim de colocar a casa em ordem, né? Fazer um choque de gestão, procurar junto com os funcionários, com toda a equipe da SASC, dar um direcionamento mais claro, clarear processo, para que assim funcionasse melhor. E o que a gente percebeu nesses 2 anos é, através do comprometimento de toda a equipe, que a gente conseguiu alcançar muitas dessas objetivos, dessa missão, e essa grande razão, porque a gente, uma das grandes razões, porque a gente está agora encerrando o período na SASC. Mas é uma secretaria que envolve 450 funcionários, nós temos 24 unidades, né? E temos um orçamento de 35 milhões ano, então ela atinge assim toda a cidade de Maringá tem em algum momento alguma ação da Secretaria de Assistência Social.
Bom, ela tem um orçamento grande, mas ao mesmo tempo muita gente que precisa de assistência. Como é que se administra essa assistência num país onde assistencialismo muitas vezes é acusado de ser meio que clientelismo, né? A gente atende a quem não merece e quase sempre deixa atender quem precisa.
Esse tempo na assistência foi um presente, né? Eu agradeço muito ao prefeito pela liberdade que a gente teve de atuar lá dentro, e assim, eu realmente me apaixonei pela área. Hoje eu também sou estudante de serviço social na universidade, estou fazendo curso de serviço social presencial, até ano que vem acredito que termine. Então, o que a gente percebe na assistência é essa necessidade muito de fazer a gestão de como ela é feita. As grandes perguntas que precisam ser respondidas é: quem eu estou atendendo? Quem eu estou atendendo de fato é a pessoa que precisa, ou a pessoa que precisa está ficando à margem? Essa é uma das perguntas. A outra é: será que a forma que eu estou atendendo é a melhor forma? E aí discutir como eu estou atendendo essa pessoa. A gente atingiu muito esses dois espaços, né? Primeiro, procurando sair do assistencialismo, que eu acho que a própria assistência social é contra isso. A questão da cesta básica é bem típica, né? Nós saímos de 24 mil cestas básicas para 8 mil no ano passado, esse ano vai fechar com 7.500, reduzimos a questão da cesta básica, mas do outro lado aumentamos as matrículas de Pronatec, né? Saiu de 52 em 2012 para 620 ano passado, 670, e esse ano, no primeiro semestre, foi uma cidade que mais fez matrículas de Pronatec no estado do Paraná. Então, essa mudança de você dar uma porta de saída para as pessoas.
Essa redução de cesta básica, deixa eu tentar entender isso, você está se reduzindo, né, ano a ano. Qual é a economia que se faz disso?
Olha, nós tivemos, né, isso foi um critério estritamente técnico, elaborado pelos técnicos no CRAS, onde cada pessoa foi entrevistada, analisada, e de uma forma muito natural as pessoas foram acabando saindo do programa. Então, a economia que foi gerada por isso foi que resolveu um grande problema que nós havíamos no passado, estava muito presente, que era a questão de o financiamento do atendimento do Asilo São Vicente de Paula e do Lar dos Velhinhos. Eles tinham um per capita que já vinha de muito tempo, né, o valor repassado para eles, muito defasado. Nós conseguimos dobrar esse per capita. Então, nós tivemos uma economia perto de 650 mil só com a questão das cestas básicas. Boa parte desse recurso foi usada para resolver esse problema. E hoje as duas entidades estão conseguindo atender, né, atendem hoje juntas 140 idosos e num sistema de longa permanência. Quer dizer, o idoso que fica lá 24 horas todos os dias e tem todo o seu cuidado feito pela entidade.
Quando você fala do Pronatec, né, da qualificação profissional, e o aumento desse percentual de pessoas, aquela história de você trocar a cesta pelo trabalho, quer dizer, não o peixe ensinar a pescar.
Esse o critério, né? E assim, e ter uma clareza que, assim, às vezes parece uma coisa muito administrativa, né? Mas essa é a minha visão, assim. Se eu faço a coisa de uma forma correta e clara, eu consigo descobrir aonde que eu estou gastando mal o recurso. A gente começou a apertar esse quando nós descobrimos pessoas de outras cidades que vinham buscar a cesta aqui. Que às vezes mentiam no cadastro, né, colocavam um cadastro falso.
Muito grande esse número de pessoas que mentem no cadastro? Deixa eu aproveitar um pouco essa...
Olha, é difícil mensurar isso tecnicamente, porque eu precisaria ter uma... Né, nós não temos nenhuma pesquisa da mentira, mas ele é autodeclaratório. Então, muitas vezes, né, nós estamos fazendo isso no Bolsa Família, né? Uhum. Nós bloqueamos aí 270 pessoas que sacam o benefício do Bolsa Família em outras cidades, inclusive Rondônia, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, capital.
Que tem endereço aqui em Maringá.
Que tem endereço e está sacando o recurso lá. Então, nós... perto de 40 dias atrás, nós bloqueamos essas 277 pessoas. Como é que eu bloqueio? Eu só bloqueio, o recurso continua vindo, a pessoa vai ao CRAS, esclarece se ela continua morando, volta a receber, inclusive, retroativo. Das 277 pessoas, Gil, somente 4 foram aos CRAS.
Então, a gente explicaram a situação.
Explicaram e foi resolvido, continua recebendo na sequência. Então, veja, a gente percebe que esse esclarecimento, eu pego um recurso que é pequeno, mas eu uso de uma forma mais eficiente e melhor.
A questão é colocar técnicos, é isso?
É.
Porque em alguns momentos os cargos públicos quase sempre são administrados não por pessoas que tenham qualificação e tenham um olhar técnico.
É, eu vejo, eu discuto muito isso, assim, a questão da equipe do assistente social e psicólogo, que é a nossa dupla, né, de atenção lá na ponta, seja na básica ou seja na atenção especial. É a mesma coisa, por exemplo, no caso da cesta básica, um secretário de saúde não decide que remédio as pessoas vão tomar num posto de saúde. Quem decide é o médico, né? Lá, a enfermeira, às vezes é uma situação. Então, quem tem que decidir a cesta básica é o técnico da ponta no CRAS, que é a nossa porta de entrada. Então, foi isso que a gente deu uma liberdade e os técnicos responderam de uma forma muito positiva. A gente tem uma equipe muito comprometida dentro da SASC.
Drogas, que é uma coisa que preocupa muito a população, de uma forma geral, não só a população por questão de renda, né? Hoje as drogas não dizem respeito só à população de baixa renda. Está associado diretamente à violência, por exemplo, e problemas de doenças relacionados a isso.
Olha, Justiça, quando me pergunta a relação dessa da questão da droga com assistente social, eu diria que é o fator interveniente, é o que mais influencia no processo da assistência social. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa que está em situação de rua, né? Nós temos aqui perto de 190, quase 200 pessoas em situação de rua cadastradas, né? Que a gente sabe que estão nessa situação. Via de regra, o comprometimento dessa pessoa com droga, seja crack, né? Via de crack ou alcoolista, né? Esses dois são que impedem que a gente tire essa pessoa da rua, porque eu tenho um local para colocá-la, eu tenho uma clínica onde ela possa tá se refazendo, eu posso dar um curso para ela, eu tenho um local para ela, enquanto ela não tem um endereço fixo, ficar um tempo e poder recuperar sua autoestima, entrar no mercado de trabalho, começar a ser o protagonista, né, como a gente diz a vida. Mas se essa pessoa tem um comprometimento com a questão das drogas, é onde a pessoa não consegue sair. Então ela volta para a rua por causa disso e aí a coisa vai. E nisso nós não podemos esquecer também, eu fico longe do discurso moralista, mas o álcool tem que ser colocado nessa lista também. Tem muita gente que está comprometida por causa do abuso do álcool.
Aí tem a questão que não é a sua secretaria, mas violência doméstica, por exemplo,
sim,
contra a mulher.
É o grande fator que... Então você pega gente que está na rua hoje porque é alcoolista, o álcool que é vendido livremente, sem nenhum controle no nosso país, infelizmente é assim, e essa pessoa tem a liberdade, claro, como cidadão de lá. Mas essa pessoa, a gente fica... Isso acontece nesse sistema. Por exemplo, nós temos uma unidade da SAS que cuida dos menores infratores, né? Que tem... em conflitos com a lei. Que ou fazem liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Via de regra, uma grande parcela tem alguma ligação com a questão das drogas. Ou pelo consumo ou pela relação com o próprio tráfico. O tráfico se aproveita, né? Do adolescente, às vezes, para ser quem leva. Isso acontece no Brasil inteiro. Então, veja, num outro lado da assistência... Quem que está colocando essa criança lá? É a questão das drogas também. Então, é um grande problema no país, não é um problema só da assistência, envolve a saúde, envolve a segurança, envolve a instância do Estado, envolve a instância da nação, que não controla suas fronteiras. Então, o problema é grave. Mas onde é que estoura o problema? É no município, é aqui na nossa cidade.
Bom, Pronatec, você falou da qualificação de mão de obra, nós conversamos aqui sobre o Pronatec com o pessoal do Senai. Eles falam que o programa é ótimo, tal, mas existe uma resistência muito grande das pessoas, às vezes, a continuarem, a fazerem os cursos. Você sente isso também, que existe a oportunidade de qualificação, mas há uma resistência das pessoas a se qualificarem?
Olha, Gilson, depende assim, em que grau a gente está dizendo isso, no sentido assim, hoje quando a gente fala Pronatec, especialmente depois do período eleitoral, as pessoas se assustaram, até que era um programa que já tinha algum tempo. Como nós saímos de 52 para 600, de um ano para o outro, o que a gente percebeu? Tem uma demanda. Eu preciso analisar quais são os cursos mais procurados e também a carga horária. Os cursos da assistência do Pronatec são cursos de uma carga horária menor. Então são cursos, às vezes, de 40, 60, 100 horas. Então, aquele 2, 3 meses ele faz
esse
o curso.
É um curso.
E esse é um curso que, por exemplo, nós temos um curso de cuidador de idoso. Todas as pessoas que fizeram o curso de cuidador de idoso que queriam foram empregadas na sequência. Porque é uma demanda tanto da área hospitalar, da própria área assistencial, de entidades. Então, veja, dependendo do curso, tem um espaço, mas é preciso ter muita clareza. Um dos problemas do Pronatec, que ainda não foi resolvido, nós temos uma clareza de quem entra, mas não de quem sai, o sistema não pega. Então, eu tive 620 matrículas, mas a gente tenta controlar a saída e não consegue, porque é um sistema que está vinculado ao sistema federal. Então, eu não sei se desses 670...
Quantos
concluíram o curso?
Agora, falando em ficar, você não vai ficar na secretaria.
É, exatamente.
Aí você volta para a Câmara de Vereadores. São 2 anos como secretário, mais 2 anos agora com o mandato de vereador. Primeiro, por que da saída?
Olha, a gente tem duas razões muito importantes, né? Eu hoje tive duas reuniões com a equipe, uma na sede e outra com todos os coordenadores pela manhã, fazendo uma prestação de contas, colocando alguns projetos que vão continuar em andamento, né? Que é secretariando, e deixando um relatório, tanto para quem está me sucedendo, que é hoje a nossa diretora-geral, quanto para o próprio prefeito, para as áreas de gestão, de tudo que foi feito, e para que não se perca, né? Isso é uma questão de responsabilidade.
Qual é o nome da sua diretora-geral?
Rosa Marx.
Rosa
Maria Marx, que é uma pessoa de uma extrema confiança, uma pessoa muito comprometida, já foi secretária de assistência social, que vai ficar nesse espaço. Então, a primeira razão é ter cumprido o compromisso que nós tivemos com o prefeito Pupim, que era colocar essa casa em ordem. Então, assim, a gente tem esse entendimento que muitos dos grandes problemas foram encaminhados. A gente, a assistência nunca deixa de ter problemas para lidar. Mas hoje a base, né, a própria questão dos processos entre os técnicos, a liberdade para os técnicos atuarem, a liberdade para o pessoal fazer o serviço que eles são preparados, a gente como secretário fez isso e teve um apoio excelente. Sabe? Eu saio com o coração na mão. Se você falar, minha vontade pessoal era talvez ficar na SASC, porque foi uma experiência muito... Eu saio diferente da forma do que entrei. Eu achei que ia ser bom, mas não achei que ia ser tão bom quanto foi.
Agora, como vereador, como é que vai ser o encontro, o reencontro com a Câmara de Vereadores?
Então, uma razão é ter terminado, a outra é essa, né? Assim, a gente tem um mandato, então eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que votaram, pelas 3.418 pessoas, né? Eu fui o quinto vereador mais votado em Maringá. E, nesse sentido, é por isso a nossa volta, de poder reassumir essas discussões na Câmara, reassumir essas situações, que a pessoa entende que os dois anos que eu passei na assistência foram muito positivos, para mim, inclusive, como vereador, a gente ampliou nosso espaço, pôde representar bem quem votou, mas precisamos voltar também para o exercício do mandato. Então, por essa razão, eu volto à Câmara, voltamos às discussões, vamos estar participando com os outros vereadores e discutindo aí as questões da cidade.
Flávio Vicente, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
É um prazer estar com você. Eu queria deixar, né, um grande abraço a todos os nossos amigos da SASC, as entidades que foram fantásticas, né? Então foi uma experiência que, para mim pessoalmente e profissionalmente, como pessoa pública, foi uma experiência muito positiva e que eu levo essa experiência para o Legislativo Municipal e para a minha vida política.
Conversei com o Flávio Vicente, agora volta a ser vereador, foi secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá. Ele cumpriu 2 anos a função de secretário e volta à Câmara de Vereadores para assumir aí o seu mandato no Legislativo.